Ay, ay.
E lá vamos nós para mais um episódio desse negócio aqui.
22.
Episódio 22. Sejam bem-vindos
a mais um podcast.
Gritando
baixo.
Meu nome com certeza é Lucas
Piv.
E o meu é
Ramírez
Cirilo.
Muito bem.
Obrigado por estar aqui mais uma vez, por presenciar um fenômeno que está acontecendo na internet.
Exato.
Porque isso aqui é um fenômeno.
É um fenômeno.
É um fenômeno. Eu nunca vi ninguém fazendo o que a gente faz e a gente nem faz nada de especial.
Exatamente.
Isso que é o mais legal.
A gente só é besta.
A gente só é idiota e tentando fazer isso profissionalmente.
Exatamente. Algo que não é, né? Vamos concordar. Tão difícil. O que tem de idiota ganhando dinheiro pra ser idiota aí?
Exatamente. Inclusive tem aquele ditado, parem de fazer gente idiota famoso.
Isso, exatamente.
Não é mesmo?
E a nossa tentativa tá em contrariar esse ditado.
Porque
nós dois somos idiotas e queremos ficar famosos.
Isso, é. Eu acho que eles têm que mudar o ditado.
Eu também acho.
Porque se nós dois realmente somos só idiotas, eu acho que a gente merece ficar famoso.
Eu também acho.
Porque nós somos pessoas boas. A gente vai fazer alguma coisa boa com essa fama.
É, exatamente.
Não é?
Exato.
Tem gente que é só idiota.
A gente podia fazer a nossa versão e fazer assim.
Isso.
Parem de fazer algumas pessoas idiotas famosas.
Isso.
Porque quando a gente fala algumas, a gente automaticamente inclui ali uma regra de seleção.
Isso.
Né?
Ou seja, depende de quem é o idiota.
Dá pra ser famoso.
Dá pra ser famoso.
Não é? Por exemplo, a gente. Nós somos idiotas que levam de alguma forma entretenimento,
isso,
companhia pras pessoas. A gente faz isso na melhor das intenções.
Informação.
Exatamente. Eu não sou o cara que tá tomando banho de Nutella.
Eu não sou a pessoa que tá botando. Botando os meus pais em risco. Em nome de uma pegadinha.
Exatamente.
Não,
né?
É?
Exatamente. Eu não sou o cara que faz slime, taco nas pessoas e faço você ver no que deu.
Eu não sou o cara que faz slime e bota no título do vídeo do YouTube, eu fiz slime, olha no que deu.
Exatamente. Eu não sou uma bruxa.
Essa piada é tão interna que não valeria nem a pena a gente explicar.
Não, vamos só deixar passar.
A gente só deixa passar...
É, o que a gente precisa provar é, nós não somos pessoas idiotas tão ruins assim. Nós levamos companhia, não, humor e muita paz pra dentro dos lares brasileiros que nos escutam. Isso. Aproximadamente 12.
Isso. É, eu queria comentar uma coisa rapidamente.
É.
Nós temos um amigo muito querido do nosso peito. Lado esquerdo ou direito do peito?
Depende, o que tem coração ou o que não tem coração?
Depende do dia.
Então, vamos colocar do nosso peito só?
Do peito
não
só?
Não vamos definir lado?
Ou a gente põe no meio?
Pode ser do meio.
Do nosso lado do meio do peito, e aí o lado já não faz mais sentido, que criou um Twitter em nossa homenagem, que chama Gritando Baixo Frases.
Uhum.
E toda vez que eu vejo uma frase escrita, ela pode ter saído da minha boca, eu racho de rir.
Uhum. Eu
só porque tá escrito, mano. Como pode?
Eu também.
É muito louco ver escrito assim. Eu acho que a gente pode falar um pouco do que a gente achava de cada um de nós antes da gente se conhecer, porque eu posso te adiantar que eu te achava um puta de um cuzão. Eu falei isso, mano, uhum, e foi maravilhoso. Então, assim, se você quiser acompanhar, a gente não divulga nem o nosso Twitter, mas eu vou divulgar esse, mano.
Sim.
Porque é incrível. É. Provavelmente vai ter mais seguidores do que o nosso próprio Twitter.
Exatamente, que é o Gritando então... Baixo Frases, porque ele teve a sacada de fazer o conteúdo que a gente sempre pensou em fazer de uma forma legal, só que ele fez de uma forma tão espontânea.
É.
E eu acho que como ouvinte ele tem um ouvido mais seletivo pra essas frases que
demais
acabam sendo engraçadas.
Sim.
E sabe uma coisa que é muito coincidência?
Ah.
Eu dou aula pra ele.
Certo.
De inglês.
Ah.
E a gente falou sobre isso na aula de hoje, mano.
Ah, é?
É, eu falei que eu gostei muito da iniciativa dele de defeito, porque a gente tem desde sempre o desejo de fazer as coisas no,
sim,
Twitter acontecerem. E eu falei que eu tava achando demais poder relembrar essas coisas que a gente fala, que nem sempre são necessariamente uma mega piada que fez a gente cagar de rir.
Sim.
Mas que é muito engraçado ver isso escrito.
Uhum. Sim.
Aí ele tava falando que ele também tá gostando muito de fazer, porque ele gosta muito de ouvir o podcast.
Ah, mano, sensacional. Eu achei espetacular.
A gente pode falar o nome dele?
A gente pode falar
então
o nome
dele. É o Carlos, né? O Carlos,
o Carlos, que... nosso amigo.
É, exatamente.
Nosso amigo do lado do meio do peito. Então, Carlos, muito obrigado. Você fique sabendo que se a gente ficar famoso, quem vai ficar famoso é você. No final das contas,
exatamente.
Nós vamos ficar de segundo plano, porque o que o brasileiro gosta é de meme.
Uhum.
Então, assim, se o brasileiro quer ver uma página de frases no Twitter...
Por
segue,
que não?
Segue exatamente. Essa, entendeu? Não segue a gente.
É, não.
A gente nem posta.
A gente tá fazendo aqui o material, mas vocês fazerem o que vocês quiserem com ele.
Isso.
E o Carlos já pegou a fatia dele.
Isso. E pra provar que a gente não tá pagando ele pra fazer isso.
De forma alguma. A gente nem sugeriu que ele fizesse
isso. Eu nem
isso.
Sugeri, o que é mais incrível. É. Não é mesmo? Mas
exatamente.
Enfim. Queria só deixar isso fixado aqui nesse episódio,
sim,
que tá sendo maravilhoso. Um outro adendo que eu quero fixar aqui é que acabaram de bater o carro do outro lado da minha janela aqui. Isso que tem atrás da gente é uma persiana.
Uhum.
E o que tem atrás da persiana é uma janela. Porque uma persiana num lugar que não é uma janela não faz o menor sentido.
Exatamente.
É só pra enganar que tem uma janela atrás.
Exato.
Então isso que tem atrás, por incrível que pareça, é uma janela. Um dia vocês vão saber. Qualquer coisa não. E atrás dela tem uma rua. Duas pessoas bateram o carro uma na outra e elas estão discutindo há aproximadamente 15 minutos.
Exato.
Então, se acontecer algum ruído aqui, se ouvir uma pessoa gritando atrás, não é a gente, o seu podcast não foi invadido por demônios, tá tudo bem.
Exato. E uma curiosidade bastante legal sobre essa persiana e essa janela que o Lucas estava falando é que ele fez esse ponto porque a persiana foi colocada antes da janela, no caso dele, certo? Então, se
isso,
um dia olhou e falou, mano, eu podia colocar uma persiana aqui. E aí você colocou a persiana e só depois você se deu conta que ela não tava fazendo nada.
É, porque...
Porque ela tava numa parede.
Isso, porque falou... eu abria ela e vi uma parede.
Aí você falou, mano, eu preciso de uma janela. E aí, desde então, você quebrou as ordens do condomínio e abriu uma parede.
Isso.
Quer dizer, abriu uma janela na sua parede.
E foi a melhor coisa que eu fiz, sabe por quê? Porque entra ar,
uhum, sim,
pela janela. E eu consigo ver lá fora.
Então, exatamente. Eu acho que todos os prédios deveriam ser assim.
Eu também acho. Põe uma persiana em algum lugar e você vai perceber que atrás dela precisa de uma janela.
Exatamente,
é basicamente isso.
Exatamente.
Começou bem.
Sim.
Bom, fala o que aconteceu.
Tá, bom, seguinte. Hoje a gente teve a ideia de colocar algumas coisas no... De abrir para sugestões para que a gente pudesse falar no episódio de hoje sobre os temas, porque no final das contas, quem faz esse podcast são vocês que estão ouvindo, né? E a gente faz para que vocês escutem e se divirtam. E é legal pegar sugestões de vocês de vez em quando para que vocês escutem a gente falando sobre alguns temas que não fazem tanto sentido.
Sim, e o Ramires botou despretensiosamente, provavelmente.
Exatamente.
E surgiu um monte de
sugestões. Algumas sugestões. Então, assim, para não parecer que a gente tá atendendo só um ou outro, eu acho que a gente vai falar um pouquinho de todos.
Vamos falar um pouco de todos.
E eu não vou sugerir tanto. Então eu vou falar nomes, ou não?
Fala nomes.
De quem sugeriu? Não,
será?
Vou falar.
Fala assim, o primeiro nome das pessoas.
Tá bom.
Fala o primeiro nome. Não precisa falar o sobrenome e nem o RG, porque a gente tem todos aqui.
Exatamente. A base de dados é grande.
Isso. Fala só o primeiro nome.
Eu coloquei aqui porque, é igual eu falei, a ideia é que vocês participem disso. Então, essa primeira vai respondendo a uma sugestão do Duzão, querido Du Lemes. Já falei nome e sobrenome.
Ah, não, olha aí.
Não, mas tô brincando.
Fazer
é que eu vim estar dele. Sigam ele porque ele posta umas receitas lá, Lucas.
É mesmo.
Eu vou aproveitar e fazer um jabá aqui pro Edu.
Não sabia.
Nossa, mano.
Você nunca me falou isso, tá bom?
Eu trabalhei com ele e eu não falei isso, desculpa, realmente. E ele tá fazendo agora um quadro no Instagram dele que chama Cozinhando Relaxado. E lá ele põe umas receitas.
Que show isso.
É bem legal. Ele põe umas receitas no IGTV, que lá ele explica coisas que não são tão difíceis, mas que são maravilhosas. E eu fiz um ovo que ele ensinou lá, mano, de café da manhã, um ovinho cremoso.
É.
Nossa
mesmo.
Senhora. Sigam lá, Du Lemes.
Edu.
E ele falou aqui pra gente falar sobre experiências sexuais estranhas.
Tá bom. Ah, então pode abaixar o celular porque vai vir muita coisa aqui.
Sim.
Eu sou um cara muito vivido, fiz muita coisa na minha vida, então eu tenho bastante coisa pra contar.
Tá.
Eu não tive muitas experiências sexuais, então eu, na verdade, não tenho muito pra contar.
Certo.
Calma, não tem muito, né?
Não.
Não tem muito, mas é isso. Então, quando alguém me conta, me fala assim, ah, você já teve alguma experiência sexual diferente? Eu falo, olha, já tive experiências ruins que não são engraçadas. Coisas que me deixaram um pouco chateado. A minha primeira vez foi mais ou menos... Como foi a sua primeira vez?
Foi estranha a minha primeira
foi
vez.
Foi,
é porque, assim... A gente vê muito antes de acontecer, né? A gente...
Ah, sim.
Todo mundo já assistiu pornô. Então, quando a gente assiste pornografia, e na época antes da gente fazer ter a nossa primeira experiência sexual, eu acho que fica muito daquela coisa do tipo, eu sei a teoria como funciona, mas vamos ver
na
prática.
É um deslumbre, uma ideia que você tem que vai acontecer. Exatamente. E quando você vê, é um monte de pele.
Um monte de coisa pelada
e suada. E não tem uma tela na sua frente.
Exatamente.
Alguém vem na escola te mostrar, ô, você liga esse vídeo, é pornô.
Exato.
Quão sentido faz isso? Você tá na sala de aula, quando você é menor, quando você tem, tipo, sei lá, 13 anos, e vem um cara te mostrar um vídeo pornô na sala de aula. Eu sempre olhava pra pessoa e falava assim, mano...
Qual que é o seu problema?
Por que você acha que eu vou abaixar as minhas calças aqui e fazer alguma coisa com esse vídeo?
É engraçado,
não tem o que fazer.
Não, mas o foda é que nessa fase da vida, da época de escola, colegial, nós meninos, eu acho que nós temos nós temos essa... Eu acho que os hormônios mais aflorados,
ah,
né?
Ah, totalmente.
E aí a gente totalmente. Tende a ficar assim...
Tudo meio... é sexo.
É, tudo é sexo, tudo é muito aflorado. Se as pessoas falam... Seios, a gente morre de rir.
Sim, a gente é idiota
então,
com relação a isso.
Exatamente.
Ainda bem que as mulheres não são. Porque senão o mundo seria uma grande...
Putaria!
Putaria! Eu ia falar exatamente. Algo pior, mas ainda bem que você colocou putaria.
Não, então, mas eu concordo com você. Eu, por mais que eu gostaria de falar sobre experiências sexuais estranhas, eu acho que eu não tenho muito. Eu acho que eu falaria muito, nossa, minha primeira vez. Não foi nada muito... Nada muito estranho. E eu acho que eu não... Eu acho que eu não tive tempo ainda. Não é tempo. Mas eu acho que eu não tive tempo... É, tempo no sentido de não ter tempo de caminhada ainda. Sim. Eu não tenho experiência sexual suficiente. Eu acho que pra propor umas estranhezas. Tipo, sexo na balança, tá ligado?
Sim. Tipo, sexo no
de
telhado.
De ponta cabeça, embaixo d'água.
Sim, ou numa casinha de sapê.
Exatamente.
Né? Inclusive... Inclusive, um dia eu quero saber o que é uma casinha de sapê. Pra eu poder ir lá e fazer sexo.
Exatamente. Na casinha.
Com quem? Quem vai topar? Aí eu já não sei.
Exatamente. Eu também
tá
sei.
Me entendendo?
Sim.
Mas eu posso ir sozinho, de repente.
Pode,
e pedir pra aquele meu amigo que mostrava o vídeo pornô, falar assim, ô, chega mais.
Isso.
Me põe um vídeo aí e vai embora.
Exatamente.
Quero ver o que acontece nessa casinha de sapê.
Exatamente.
Mas enfim, experiências sexuais, eu acho que vai ficando... Pra ocasiões em que a gente estiver falando sobre algo específico e surgiu uma ideia, porque eu realmente sou muito puro.
Eu também acho que eu não tenho.
Eu sou muito puro. Se você me conhece pessoalmente, você sabe que eu sou muito puro, que não aconteceu muitas coisas na minha vida com relação a isso. E é isso.
É.
E eu também posso escolher o que eu falo pras pessoas.
É, e outra, eu já vi muita história, né? Eu nunca, igual eu falei, eu também não tenho tanto tempo de jornada no sexo. Eu não sou um expert no sexo, né? Eu não sou o cara que fala, porra, vamos dar uma pimentada aqui, vamos meter uma cômoda no meio da nossa relação.
Isso.
Chama um cavalo. Eu não sou essa pessoa.
Aí seria outra coisa, né?
Exatamente.
Tem até um nome.
Exato, tem até um nome. Mas eu não sou o tipo de pessoa que tem feito experimentos, assim, nesse
malucos,
sentido.
Malucos, né?
Mas eu já ouvi bastante coisa.
Uhum.
Eu já ouvi bastante...
É, eu acredito que nós somos bem comuns nesse sentido.
E uma das histórias mais engraçadas que eu já ouvi, que eu acho que você lembra, que um amigo nosso contou, foi que ele tava ficando com uma moça, e aí na hora que eles foram consumir a relação, tipo, já tava no final, assim, do sexo. E aí ele correu pela janela e deixou uma marca pra trás. E aí a mãe da moça entrou no quarto bem na hora. Porque ele saiu pela janela porque escutou a mãe da menina chegar.
Ah, tá.
Aí ela chegou assim, pôs a mão na cama, naquela gosma, e viu a menina se trocando e falou... Isso aqui é porra.
De tudo.
De tudo.
Que ela poderia falar. Catarro, amido de milho com água. Porque vai que ela tava cozinhando.
Quem espirrou no meu quarto? Mas enfim, eu imagino que você ter que sair às pressas, fugindo pela janela e deixando um belo de um rastro pra trás.
É. Complicado.
Deve ser uma experiência bastante complicada.
Então, pois é, nunca passei por esse tipo de coisa pra contar. Senão eu contaria.
Porque
é engraçado, entendeu?
Sim.
Mas experiências engraçadas eu não tenho muito, eu acho.
Eu também não.
Eu poderia pegar as minhas experiências e modificar elas um pouco e deixá-las engraçadas.
Sim.
Mas sabe. Eu prefiro contar de vezes que eu me caguei na rua.
Exato,
que eu acho mais engraçado.
Sim.
Enfim. Vai, próximo.
Próximo, minimalismo. Como é da mesma pessoa, que é do Eric Martorelli, que também é um grande fã do nosso podcast.
Fã maravilhoso.
E que tem feito grandes montagens sobre o Dória recomendando que as pessoas escutem o nosso podcast.
Sim.
Ele falou pra gente falar sobre duas coisas, na verdade. Minimalismo.
Minimalismo.
E como ser produtivo.
Como ser produtivo. É. Tá bom. Você quer começar?
Eu posso falar. Bom, sobre então minimalismo, faz. Eu acho que bacana. Bem mínimo.
Legal. A gente pode falar que minimalismo é bom. Produtividade.
Produtividade. Cara, como ser produtivo? Eu vou tentar dar uma dica séria, mas eu não sei se funciona, porque eu não sei se eu sou tão produtivo assim pra poder falar com perícia sobre esse assunto. Sim. Mas uma coisa que me ajuda muito a ser produtivo é eu não escutar absolutamente nada do que tá acontecendo no ambiente externo. Então eu tô sempre de fone de ouvido, sempre ouvindo uma música, independente da música. Porque tem muitas vezes que eu tô de fone de ouvido ouvindo uma música e quando eu percebo, eu tô ouvindo uma música que eu nem gosto. E é só pela concentração, é só pelo padrão musical. Eu sou uma pessoa que eu tenho um leve grau de déficit de atenção, então eu facilmente me distraio. Então, se eu tô fazendo alguma coisa e escuto, sei lá, uma... Não sei, mano. De repente eu começo...
Uma batida de carro.
Aí eu já era. Pra mim acabou o dia. Acabou.
Ainda bem que eu fechei a janela rápido aqui, senão o Ramiro estaria brigando com o pessoal. Falando, ele tem seguro! Ele tem seguro! E a mulher
sem
não ia...
nem conhecer a pessoa e nem saber se tem seguro.
E nem saber se tem seguro.
É só pela briga.
Aí acaba que o Ramiro tem que pagar o negócio, só porque ele se distraiu muito rápido, entendeu?
Exatamente.
Você imagina como seria?
Então tem as minhas consequências.
Certo.
Sobre minimalismo, aproveitando o gancho, eu acho que é uma coisa que... Eu prefiro abordar de uma outra ótica, que é um pouco diferente, porque eu gosto realmente da filosofia do minimalismo. Eu gosto do essencialismo.
Sim.
Que é basicamente o minimalismo, só que com um toque mais...
De estilo de vida.
Exatamente, de estilo de vida.
No geral. Assim.
Isso. E isso é uma coisa engraçada, porque na minha mesa do trabalho, lá na agência, todo mundo passa e fala, nossa, eu queria ter uma mesa igual a sua, porque não tem nada, além do meu notebook e uma caneca, de verdade. E um caderninho e uma caneta. Porque eu não deixo nada ali. Parte porque é muito fácil, eu posso me distrair facilmente, então eu posso simplesmente ficar olhando pra um boneco de enfeite e ficar pensando, pô, como esse boneco foi feito? Será que o nariz é de argila? Sei lá, coisa desse tipo.
Isso. E tem um monte de coisa pra ser feita.
Exatamente. Então, esse é um dos motivos pelo qual eu acho que eu tento sempre seguir essa filosofia do essencialismo, sabe? Do estilo de vida onde eu tento deixar a minha visão e possuir coisas que eu realmente acho que são essenciais.
Usar coisas e possuir pessoas, né? Assim, o ditado?
Esse é exatamente o ditado.
Possuir coisas, usar pessoas. Acho que é isso. Ou é outra coisa, mas é alguma
talvez
coisa parecida.
Talvez seja até outro ditado.
Talvez seja até outra coisa. Mas, beleza, vou falar a minha visão sobre isso. Sobre produtividade, eu tenho muito problema com isso, porque eu decidi ser autônomo há muito tempo atrás. E ser autônomo quer dizer que você tá entrando numa batalha com você mesmo para conseguir ser produtivo, literalmente. Porque assim, quando você tá numa empresa, você tem lá o seu chefe que pode ficar olhando para você o tempo inteiro, te vistoriando se você tá fazendo o negócio ou não. Sendo autônomo, e se você põe o seu escritório no seu próprio quarto, acabou, cara. Você vai dormir o dia inteiro, se for necessário. Então, assim, se você olha pra trás de um jeito mais... De um jeito mais perigoso, você não vai fazer nada o dia inteiro.
Sim.
Você vai ficar zanzando, vai ficar fazendo... Então, assim, o foco que você tem que ter quando você trabalha em casa, e eu posso falar só nesse caso, porque quando eu tava em empresas, eu sempre fui muito, muito focado, de fato... É incrivelmente elevado. Então, coisas que eu uso pra mim pra ser mais produtivo. Eu sinto o dia. Como é que tá o meu dia? Então, por exemplo, eu sei que se eu acordo muito tarde, meu dia não vai ser tão produtivo. Porque eu meio que já me sabotei.
Sim.
Eu já tô pensando assim, puta, eu acordei tarde. Não vai dar mais tempo pra fazer o que eu quero.
Então foda-se tudo.
Então foda-se tudo. Eu vou jogar campo minado.
Sim.
Me pego jogando Paciência Spider constantemente. Pego. E aí, assim, faz ao contrário disso. Acorda mais cedo pra você sentir que seu dia tem tempo de fazer o que você precisa.
Sim.
Uma outra coisa boa é determinar quais são os seus objetivos no dia anterior, de repente. Faz uma agendinha. Coloca três coisas só, não precisa colocar tudo. Não precisa colocar ir no mercado. Põe, tipo, sei lá... Põe essa meta pra semana, aí você pega o ir no mercado e põe no dia que é mais coerente de fazer. Outra coisa que eu faço é, quando eu percebo que eu já comecei a fazer algo e eu tô gostando do que eu tô fazendo, eu faço até onde não dá mais, até eu me cansar totalmente, porque eu sei que é nessa hora que vai sair as melhores coisas. E eu chamo esse estado de flow. E, inclusive, tem um livro sobre isso. Eu nunca li, mas eu conheço a teoria, que é basicamente isso. Só que eu tinha isso pra mim antes já. O flow é isso. Quando você começa a fazer algo e você percebe que você tá muito produtivo, mas, por exemplo, você usa uma técnica como a do Pomodoro, que é de você fazer 25 minutos de uma coisa, parar 5, depois voltar a fazer essa coisa por 25 minutos e parar 5 e fazer esse ciclo repetidamente. Por exemplo, se você tá usando isso e percebe que você tá no flow, não para. Porque se você parar, tem uma possibilidade do flow cair, de você perder.
É.
E eu acho que outra coisa que eu uso e que eu preciso muito dela é: começa a fazer a coisa que você precisa fazer por 10 minutos. Se força a fazer por 10 minutos, porque a probabilidade de você se desfazer dela é muito menor depois que você já começou.
É, exato.
Essas são as minhas melhores dicas.
Essa é uma dica que eu ouvi num TED Talk que eu achei muito legal, sobre produtividade, e o cara... Na verdade, o TED é sobre como alcançar seus maiores objetivos, que o cara fala... Ele começa explicando sobre uma obra de arte. Ele mostra um quadro bem bonitão e fala assim: quantos de vocês conseguiriam fazer isso? E aí ninguém levanta a mão. Aí ele mostra um quadrado e fala: quantos de vocês conseguiriam fazer isso? Aí todo mundo levanta a mão, um quadrado de uma cor X lá. Aí ele fala assim: então, se vocês conseguem fazer esse quadrado, vocês conseguem fazer esse quadro também. Aí todo mundo: nossa, como assim? Aí ele fala assim: esse quadro nada mais é do que milhares de quadrados desse jeito, organizados de uma certa forma. Então, se você pensa que você tem que pintar esse quadro, você já vai sabotar pensando assim: eu nunca vou conseguir entregar esse quadro.
Isso.
Só que se você pensa nos quadrados, você fala: eu consigo fazer um quadrado desse, eu consigo fazer um quadrado desse, eu consigo fazer um desse. E você vai colocando isso junto, você vai entregando, você vai chegar no resultado final. Mesmo sem ter problematizado tanto. Então eu comecei a pensar em coisas assim pra deixar minhas tarefas mais fáceis e não me desmotivar. Porque quando você pensa, por exemplo, eu tô com um projeto grande pra entregar. Só que se eu fico pensando na entrega final e o tanto de coisa que vai ter que ter nela, eu não vou fazer. Porque eu fico falando: porra, mano, o tanto de coisa que tem que fazer pra colocar aqui. Só que se eu fico pensando em, tipo, bom, vou fazer um estudo de tal coisa e eu me comprometo naquele dia a fazer esse estudo, eu já começo a ficar... Fácil. Eu começo a ver a coisa tomando forma e isso vai me animando.
Isso.
Então, uma recomendação pra você que quer ser produtivo no seu dia, que o Eric perguntou, é exatamente isso. Nem que você sinta... Nem que você tenha colocado o compromisso de fazer algo por 2 horas do seu dia e você vê que, por algum motivo, você só tem 30 minutos, faça os 30 minutos. É muito importante que você comece todos os dias a fazer de pouquinho em pouquinho. Isso é uma coisa muito verdadeira para mim, para exercício. Né? Se eu quero fazer atividade física, eu falo: pô, não, mas meu, eu teria 20 minutos para fazer. Eu faço nem que for flexão em casa.
Faz.
Eu faço nem que for os 20 minutos. Eu me acostumo a isso, a me expor nem que for por menos tempo para realmente fazer a tarefa.
Sim. É, e lembrar que nós somos animais de hábitos, né? Então, se você conseguir determinar hábitos mais saudáveis e melhores, vai ser muito mais fácil de você não sair deles depois.
Sim, exatamente.
Enfim, tem muitas outras coisas sobre produtividade. Eu já trabalho há muito tempo assim e eu ainda me ferro até hoje. Fazem quase 10 anos que eu trabalho em casa. Eu me ferro até hoje com esse negócio de foco. Então, assim, eu tô em constante aprendizado. Preciso o tempo inteiro me reinventar.
Sim.
Bolar novas coisas. Enfim, sobre minimalismo. Esse é um tema que eu amo absolutamente há muito tempo. Antes até, e agora você é daqueles caras boêmios, chatos, que vai falar: ah, eu gosto disso antes de ser moda. Eu de fato gosto disso antes de ser moda. Eu ando com as mesmas roupas, eu ando com roupas tipo de uma cor só o tempo inteiro pra não precisar ter que ficar escolhendo. Tem aquela teoria do Steve Jobs que ficou muito famosa, né? Por que que ele andava só de calça jeans e camiseta preta? E ele fala, e o Mark Zuckerberg depois fez a mesma coisa. Perguntaram pra ele por quê, ele falou assim: ah, porque eu acordo de manhã e eu ponho a mesma roupa pra eu não precisar fazer tanta escolha no meu dia. Eu já preciso fazer tanta escolha, pensar em tanta coisa. Imagine se eu colocar a primeira escolha do meu dia, o que que eu vou vestir todos os dias. Então, se você abre minha gaveta, você vai ver um monte de roupa da mesma cor, um monte de coisa assim, pra eu realmente não precisar me preocupar com isso. E com relação ao essencialismo que você falou, que eu acho que é uma ideia de minimalismo meio que expandida, é assim: viver com o que você precisa, né? Viver com o que você realmente precisa e não dar uma de louco e sair comprando Polishop.
Sim. Inclusive, um exercício que eu faço... Polishop.
Eu simplifiquei muito, mas...
Porque um exercício que eu faço, que eu acho que é importante também, eu sempre me considerei uma pessoa muito impulsiva. E a gente falou sobre isso no último podcast, né? Que eu sou o caótico, né?
O turbulento.
O turbulento, Porque eu tendo a ser uma pessoa impulsiva, e isso acontecia muito com os meus gastos também. Então, um exercício que eu tenho feito, em função de ser mais racional nessas escolhas, de onde eu vou gastar meus recursos, e eu falo meus recursos porque eu penso da mesma forma em relação a tempo e dinheiro.
Isso.
Então, eu sempre tento, antes de comprar qualquer coisa ou de fazer qualquer coisa que vai me demandar muito tempo, eu tendo a esperar pelo menos uma semana para dar tempo de eu pensar sobre aquilo. Pô, eu realmente preciso dessa maquininha de fazer coxinha, sorvete e moldar tênis? Eu acho que não. Entendeu?
Não.
Então,
provavelmente não.
Eu sempre
por isso que é bom comprar coisa da China.
É.
Porque você é testado toda vez que você compra algo. Você realmente quer. Muita gente, eu já vi comprar, tipo, coisa da China, aí o negócio chega e ela fala assim, nossa, eu comprei isso?
Sim.
Mano, essa é a prova mais concreta de que você não precisava disso.
Sim.
Então, compra o que você realmente precisa, o que você realmente vai usar, sei lá, todos os dias, entendeu?
É.
E aí você vai se sentir satisfeito e vai sentir que você não tá, sei lá, sendo o seu próprio impostor.
É.
Mas sobre minimalismo, eu poderia falar um dia inteiro sobre isso.
Eu
baseio a minha vida nessa filosofia. Eu gosto muito, mas a princípio de, né, continuar o assunto rolando, vamos...
Vamos para o próximo.
O
Ninho sugeriu que a gente falasse sobre Pombal. Acho que não sobre tem Pombal. Muito o que falar. Quer dizer, tem muita história,
que
mas
engraçado?
É que é tão interno, né?
Sim, quando eu penso em Pombal, eu penso em Ninho. Quando eu penso em Ninho, eu penso em Pombal.
Exatamente.
Não é?
O Ninho
curioso?
Fez parte da história de todo mundo
de
do Pombal.
De todo mundo. O Ninho, ele já apanhou de gente,
ele
já
bateu
em gente... Ele já participou de brigas agitando gente a bater em outras pessoas. Essas são memórias que eu tenho. E já participou do lado que tava precisando se defender.
Exato. E não só isso. Ele participou de todos os movimentos.
Todos os
dos
movimentos.
Skatistas,
sim.
Dos caras da bicicleta, dos
da
bikers.
Bicicleta.
Do breakdancing, do futebol. Então ele é um Max Steel. Né?
Ele
cara
é mais Max Steel que eu acho.
É o cara mais raiz do Pombal,
sim,
eu acho que existe. Porque ele não só participou de todas essas épocas, como ele tá aqui até hoje.
Sim, e ele tá no nosso lado do meio do peito também.
Exato.
Quando a gente pensa a respeito. Eu espero que ele esteja ouvindo o nosso podcast.
É, eu não sei se ele tá não, viu? Mas assim, ele sugeriu um assunto. Então, já que ele...
Né? Isso. Pra quem não sabe, rapidamente, Pombal é o condomínio que a gente mora, que tem 34 blocos de 4 andares. Então assim, tem muita gente aqui dentro, por isso que nós somos tão café com leite, café com manga com açúcar, porque a gente sempre morou dentro do mesmo condomínio com essa segurançazinha aqui dentro, então assim, é isso, e o Ninho é o produto desse espaço
meio.
Tão maravilhoso, onde a gente viveu a nossa vida inteira sem nenhuma piscina pra se divertir, a gente
exatamente.
Só tinha um campinho.
E é que a gente tem muitas histórias que são tão internas aqui,
é.
Como a gente já teve um maníaco que ficava tirando foto da gente.
Isso.
A gente já teve muita briga no futebol com o pessoal daqui e a gente tirava contra o pessoal dos outros blocos.
É.
E assim, eu já quebrei todos os meus membros aqui dentro.
Sim.
Eu já quebrei o pé, já quebrei o braço, já quebrei o dedão. Eu já me ferrei muito. Aqui a gente andou de skate, já brigou com o guardinha. Vixe, aqui já foi...
A gente já quebrou 40% dos lustres daqui.
Exatamente.
Por brincadeira.
Exatamente.
Então assim, se o síndico estiver vendo esse vídeo, desculpa.
Exato.
Era eu.
Era eu, exatamente. E teve
próximo.
Uma época que a gente foi chamado pelos vizinhos da gangue dos 21. Eu não sei se você fazia parte dessa gangue, desse movimento.
Não sei.
Só que como a gente sempre descia todas as noites, mano, na época de férias, pra se encontrar num banco aqui embaixo e ficar conversando, zoando, ouvindo música. Enfim, tinha muita gente. Só que alguém falou que tinha 21 pessoas. E nem tinha, mano. Devia ter, tipo, no máximo 20. Não,
tá.
Tô zoando. Devia ter umas 10, no máximo.
Uhum.
E aí as pessoas falaram, não, a gangue dos 21. E tipo, alguém
a
falou que tinha 21 pessoas.
Mano.
Eu nem conheço 21 pessoas.
Nossa, sim, eu também não, provavelmente não.
Então.
Mas não fazia parte, agora eu tô querendo fazer.
Exato.
Ninho, por favor, me coloca nessa comunidade do Orkut.
Sim.
Obrigado. Próximo.
Aí a Viviane, sua namorada, falou, queria ver vocês dois muito bêbados, falando no Speech Jam.
Tá, o que que é... ficar bêbado, pra você que não sabe. Ficar bêbado é quando você toma uma quantidade de álcool elevada, que o seu sistema não tá acostumado... será que o pessoal não sabe o que é ficar bêbado? Ou eu acho que eles não sabem o que é o Speed Jam.
Exato.
Vou explicar então o que é a outra coisa que ela falou. O Speed Jam é um aplicativo pra celular que faz o seguinte, você põe um fone de ouvido e o que você fala no microfone é repetido pra você mesmo com um delay, com atraso. Então, toda vez que você fala algo, 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 você fica ouvindo a sua própria voz várias vezes, entendeu?
Pra quem não sabe, é o que aconteceu com a Ruth Lemos do Sanduíche Ishi.
E daquele vídeo brasileiro maravilhoso de muitos anos atrás que virou meme.
Exatamente.
Onde ela tá tentando dar uma entrevista e não consegue. Ela tá falando sanduíche, ishi, ishi várias vezes. Que é um meme que eu e o Ramires adoramos, obviamente, porque a gente é velho. Mas enfim, a gente já fez isso no The Late Show, que era o nosso outro programa. Foi um dos episódios mais engraçados, porque o Ramires, ele é uma obra de arte com o Speech Jam. E eu sou o cara mais chato do mundo, porque parece que o negócio não funciona em mim. Funciona... Eu acho que se eu tivesse um fone sônico, que eu não conseguisse ouvir nada do que eu tô falando, aí eu acho que funciona. Mas se eu ouço a minha própria voz, já era, mano.
Mas sabe o que eu acho que é? Eu acho que isso tem a ver com aquele problema de atenção que eu tava te falando agora há pouco.
Mas não, porque muita gente tem.
Não, então, só que esse é o meu negócio. Quando isso começa a acontecer, se vocês forem ver o vídeo, vocês vão entender o que o Lucas tá falando. É porque eu me torno incapaz de falar uma frase completa quando eu tô ouvindo minha própria voz no retorno. E porque não é só um retorno que você tá ouvindo em tempo real que você tá falando, você tá ouvindo com um atraso, vale lembrar isso. Então você tá falando aqui e aí você tá repetindo com, sei lá, um segundo atrasado que você tava falando.
Isso. Então parece que você não terminou o que você tava falando e aí a sua boca projeta de novo.
Exatamente. Então você fala, porque o sanduíche, ishi, tem o valor no tri, 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 no tri, 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 entendeu? E aí você começa a fazer isso. Eu acho que isso tem a ver com atenção, porque quando você tá falando, você tá mais ouvindo... quando a pessoa tem o problema de atenção, que é o meu caso, você tá mais ouvindo do que você tá prestando atenção no que você tá falando.
Ah, entendi.
Então você começa a prestar muita atenção no áudio e tenta fazer um esforço pra acompanhar o que você tá ouvindo. E
faz
não
sentido.
O contrário.
Entendi.
Então isso gera uma confusão gigantesca na nossa cabeça.
Entendi.
É triste de assistir.
Mas é maravilhoso, muito engraçado, vale a pena ir lá. Então, assim, ficar bêbado e usar o Speech Jam seria um desastre. Que precisa acontecer.
Exatamente.
Tá bom? A gente vai anotar isso pra fazer em breve.
Exato.
Próximo.
Outro tópico, nosso querido amigo Lucas Silos. Ele que tem acompanhado o nosso podcast, ele fala comigo sobre o nosso podcast, ele fala que tá acompanhando, que tá gostando.
Show.
E eu queria aproveitar e mandar um abraço pra ele.
Grande abraço, Lucas, meu
xará. Obrigado por ouvir. E ele fala pra gente falar sobre a democracia na monarquia.
Democracia na monarquia. Então, provavelmente, Lucas estava zoando com a nossa cara quando mandou esse tema, porque ele deveria saber que aqui a gente não fala de política. Mas se for para falar sobre monarquia, e mais especificamente sobre democracia na monarquia, eu diria que é tudo uma questão de conivência.
Conivência. Você conseguiria explicar o que é democracia e o que é monarquia?
Ah, tá. Se eu conseguir explicar, com as minhas palavras,
de
vai sair...
De forma resumidaça.
Vai sair ruim.
Tá.
Você quer limitar quantas palavras eu posso usar? Talvez seja
tipo,
melhor.
Tipo, defina em duas frases, no máximo.
Duas frases?
Isso.
Cada um duas frases eu uso.
Isso. Tipo assim, eu... Não, vai, define você.
Tá. Não, então define, por favor. Você já
tá.
Tava...
Não, eu ia falar, sei lá, democracia é quando a maioria vence. Entendeu? Tipo isso. E aí, fala você da monarquia.
Ah, tá bom. Da monarquia? Da monarquia é quando o monarca vence.
O monarca?
Não é?
É isso.
É basicamente isso. Não, tô brincando. Vamos lá. Pra quem é muito jovem e escuta o nosso podcast, e eu sei que tem gente... Guilherme, tô falando com você. Ele vai ficar tão feliz.
Quem é Guilherme?
Guilherme é um amigo que eu falo pela internet somente. Ele mora muito longe daqui. E ele é muito novo, ele precisa muito de... guidance, sabe? Tipo, uma mentoria de vida, assim, porque... Uhum. Enfim, ele tá perdido na vida. Democracia é literalmente quando a voz do povo é a voz que define questões grandes que precisam ser definidas.
Que
então,
é o
assim,
sistema político brasileiro.
Que é o sistema político,
vale lembrar aqui.
Basicamente, brasileiro todo. Então, assim, se a gente quiser ir pra rua fazer protesto, como aconteceu em 2012, 2013, que foi uma das coisas que mais fez o Brasil mudar...
Uhum.
A gente pode. Ninguém vai atirar na gente. A gente pode fazer protesto. Isso é democracia. É todo
mundo...
Isso
é defendido por lei, né? Protesto não é contra a lei, tá, gente? Só...
Não é contra a lei. Exato. Então, democracia é onde todo mundo pode falar a sua própria opinião. E ela pode ser respeitada. É assim, entendeu?
Exato.
Ela pode ser respeitada,
né?
E deve ser respeitada. Não quer dizer que é toda vez.
Exatamente.
Né? Não quer dizer que é. Mas é assim que a gente vive aqui no Brasil. Uns não gostam, uns gostam. Quem somos nós? Essa é a pergunta.
Exato.
E a monarquia, eu não sei se eu sei explicar muito bem, porque não é o que a gente vive, e a gente não tá muito em contato com ela, porque tem poucos lugares no mundo onde são assim hoje em dia.
A Inglaterra é assim, né? Onde eles, na verdade, o chefe de Estado na monarquia é o rei e a rainha, né? São os reis e a rainha.
Isso.
E não existe democracia na monarquia porque existe a linhagem das famílias. Deixa eu desbloquear. Porque existe a linhagem das famílias. Então, você herda as posições que você tá.
Isso.
E acontece casos que, como, por exemplo, as pessoas podem deixar de ser aquilo que elas são, que aconteceu com, né, o ex... Foi o William? Esqueci o nome dele.
Eu acho que é.
Não é o William, não.
Não
William
sei.
Também,
então
não sei.
É outra pessoa.
Um dos príncipes renunciou e falou, mano, eu não quero mais ser da família real.
Isso.
Então,
e toda
herda.
Vez parece uma história da Disney.
Toda vez.
Não é?
É, exatamente.
Quando uma princesa ou um príncipe fala assim, eu não quero este título, eu vou lutar por mim mesmo. Pum,
isso.
Disney.
Só que...
Castelo.
Então, é isso. Não existe democracia na monarquia e nem monarquia na democracia, porque eles são sistemas bastante diferentes um do outro.
Isso. Não quer dizer que é autoritário.
Mas não seria da hora
o quê?
Se num sistema democrático você não vira presidente, você vira rei.
Seria.
Tipo, eu acho que você tem que ser o rei. E aí a gente volta pra ver quem é rei.
Isso.
Só que aí o que acontece? Não vai mais existir família real. Porque não vão ser familiares que vão estar ali no comando. Então o rei vai ser você, a rainha vai ser uma outra pessoa que não necessariamente sua esposa. E aí a gente ia ser obrigado a lidar com esses cargos e não necessariamente... Porque a rainha, quem é a rainha? É quem casa com o príncipe.
Isso.
E quem é a... Quer dizer, esquece. A rainha é que casa com o rei.
Isso.
Certo?
É.
E aí eles têm um filho, que é o príncipe. E se tem uma filha, é a princesa.
Isso.
Certo?
Certo.
Então, qual que seria a graça se o povo escolhesse quem faz tudo isso?
É, não teria muita graça.
Exatamente.
Porque aí não seria por herdagem.
Não, não. Aí seria só por escolha.
Seria por uma escolha.
É.
E aí seria nepotismo.
Exato.
Né? Seria muito errado se eu fosse o rei e falasse assim, ah, o meu filho vai ser o príncipe.
E uma coisa que eu acho da hora na Inglaterra é que você consegue comprar títulos, né? Título, eu não sei se são títulos da realeza, mas, por exemplo, você consegue virar um lorde se você quiser.
É mesmo, não sabia disso.
Você pode virar um lorde. Da mesma forma que pessoas que são muito reconhecidas culturalmente, eles viram sir, né? Sir Ian.
Ah, tá. É. Ah, tá bom. Não, sim. Faz
assim.
Todo sentido agora.
Exato. Enfim.
É engraçado como a gente conseguiu expandir bastante num tema que era uma zoeira, né?
Exato, exato. É.
A não ser que ele esteja falando sério, mas...
Eu não sei também. O Silão tem dessas, de colocar umas conversas que às vezes eu fico me perguntando, será que ele tava zoando? Pode ser que seja o caso.
Pode ser que seja o caso. Democracia na monarquia ou não existe, ou existe em muito pouca escala, porque não é um sistema autoritário.
Não.
Não quer dizer que você vai morrer se você fizer alguma coisa diferente. Isso se chama comunismo. Se você fizer alguma coisa que não permitem. Vide Coreia do Norte. Estude sobre e aí você vai saber do que eu tô falando.
Exato.
Próximo.
Próximo tema, roupas, tênis e estilos. Carlos sugeriu isso, o criador do Frases Gritando Baixo podcast.
Roupas, tênis e estilos. Então, Carlos, se você
que...
vir no tema... Fala.
Não, não, eu ia falar que eu acho que a gente acaba voltando um pouco pra minimalismo, né?
Exatamente, é isso que eu ia falar.
Ah, então tá.
Perfeito, desculpa. A gente tá em constante sintonia aqui. Eu ia falar, se você for no tema anterior que a gente comentou sobre minimalismo e expandir nessa ideia e a gente puder conversar sobre essa ideia um pouco mais, a gente vai ver que estilo também esbarra no minimalismo.
É.
Então, por exemplo, esta camiseta que você está vestindo agora é uma camiseta minimalista.
Hipérbole.
Tá escrito hipérbole em branco, a camiseta é toda preta e só tem uma palavra na camiseta.
É.
Então ela é muitas coisas, ela representa muitas coisas.
E ela não é uma
coisas.
Marca, né? Hipérbole não é a marca da camiseta,
não.
É só uma palavra.
É só uma palavra. Ela representa muitas coisas, ela representa a amizade minha e do Ramírez, porque foi eu que dei essa camiseta pra ele.
Exato.
Ela representa algo que nós gostamos muito em conjunto, que é um cara que usa esse tipo de camiseta com uma palavra tipo, aleatória no meio, que é o Red Watts,
uhum.
Que é um cantor norte-americano. E representa o Ramírez, que é uma hipérbole. Então você vê que ela não faz total não sentido. Ela representa o Ramírez. O Ramírez é uma hipérbole, o Ramírez é um exagero.
É.
Ele é gigante, o Ramírez tem 2 metros de altura. Não faz mal lembrar aqui toda vez.
Exato.
Que o Ramírez tem 2 metros de altura. O que é maravilhoso, porque quando você ama o Ramírez, é mais Ramírez pra amar. Essa é a hora que eu revelo pro Ramírez a surpresa que eu tinha feito pra você.
Qual?
Quer casar comigo?
Quero.
Ah, tô brincando. Dia do... A gente falsamente colocou uma aliança um no dedo do outro aqui. Isso. É, não, enfim, mas é verdade. Tudo isso que eu acabei de falar é verdade. Então, é. A ideia de estilo, pra mim, funciona o seguinte. Eu gosto de algumas cores, eu gosto de uma paleta de cores. Eu gosto de cores que não fazem a minha roupa chamar atenção e tirar atenção de mim, que sou a pessoa que gostaria de ter a atenção quando eu quero ter atenção.
Uhum.
Então, por exemplo, muita gente usa roupas muito, muito, muito extravagantes. E aí, quando você olha pra essa pessoa, você não consegue ver a pessoa, ela fica invisível. Eu já pensei nisso algumas vezes.
É.
Então, assim, é a sua roupa que tá meio que ditando quem você é. Aí você consegue conhecer muito sobre uma pessoa pela roupa que ela veste. E eu, sim, não gostaria que fosse assim todas as vezes. Pode ser que seja.
É.
Porque, por exemplo, você me vê na rua, você vai falar assim, mano, esse cara é minimalista. Esse cara veste isso. E se você me vê mais de um dia, você vai ver que eu visto isso todos os dias. Você vai saber que eu sou meio minimalista e vai saber mais ou menos quem eu sou.
É.
Ok, mas é melhor assim do que eu querer dizer algo com a minha roupa.
Sim, né? Sim.
Então, assim, o minimalismo me faz não pensar muito nisso.
É.
E com relação a tênis é um dos únicos, uma das únicas peças de roupa que eu sempre investi caro, porque a saúde dos meus pés é muito importante pra mim, porque eu carrego um peso muito grande.
Sim.
Né? Então, a saúde dos meus pés é importante pra mim. Eu já gastei... O máximo... Eu falo que eu já investi caro. No máximo que eu investi foi R$450 num tênis. Eu já conheço gente que já gastou muito mais.
Né? Ah, vixe. É o que mais tem.
É o que mais tem. Então, eu tô falando assim, tênis bons, confortáveis, que vão fazer eu não sentir dores nas costas. Porque eu já tive dores nas costas, a gente já comentou aqui. Que eu já precisei usar uma palmilha corretora, sim, quando eu andava de skate. Porque eu andava muito tempo.
É. Eu acho que uma coisa interessante sobre isso é exatamente essa visão do minimalismo, também, não só aplicado à vida, né, mas de uma forma mais geral, mas quando se trata de se desdobrar para alguns setores, como, por exemplo, a moda. Porque isso. Moda é quase um movimento cultural, né? Tipo, você vê como a pessoa se veste, diz muito sobre o movimento que ela tá inserida, sobre o meio que ela tá inserida, o grupo, as referências que ela tem de música, de atuação e coisa assim. E quando eu digo isso é porque, assim, quando aquela pessoa tá usando uma camiseta do Iron Maiden, por exemplo, você sabe que aquela pessoa muito provavelmente tá usando aquilo porque ela tem alguma simpatia pela banda, ou que ela conhece o movimento, ou coisas assim.
Faz parte de um grupo.
É, então assim, a moda, ela tá muito ligada a movimento social, né? Ela tá muito ligada à cultura, ela tá muito ligada a esse tipo de interação que você propõe visual, né? As pessoas...
Estética.
Exatamente. É um apelo muito estético de você chegar num lugar usando uma roupa, usando um tênis, usando um visual que diga algo sobre você. E eu não vou dizer que eu não sou assim, que eu não gosto disso, porque eu não tenho nada contra, na verdade. Eu acho que é até legal, eu acho que esses movimentos precisam existir, porque...
Sim.
Sei lá, porque eu acho interessante. E isso alimenta o mercado, alimenta nichos, acho que isso movimenta, de certa forma, a economia também. Mas eu não sou assim. Eu, da mesma forma que a gente tinha falado sobre, eu procuro estar sempre também usando... Acho que quem assiste podcast, quem assiste, né, quem tá vendo os vídeos sabe que eu tô sempre de preto também, sempre no mesmo estilo, porque preto eu não tenho essa preocupação, e preto emagrece, exatamente. E pra não falar que eu só uso preto, eu uso outras cores neutras também, como branco, cinza, azul escuro, eu uso cores assim. Eu só não gosto de ficar pensando no que vai combinar e o que não vai. Isso. Então eu tenho lá meu jeans, minha camiseta, eu ligo zero pra marca, mas eu gosto muito da Hering.
E aí que a gente revela quem é o nosso patrocinador do episódio de hoje. Então, Hering, a marca que tivesse
para poucos anos de história. Mas tênis. E tênis eu tenho a mesma opinião que você. É a única peça do meu vestuário que eu gosto de investir mais dinheiro pagando pela qualidade.
Isso.
Eu gosto de saber que eu comprei um tênis bom. Mano, calça jeans e camiseta... Nossa, zero, assim.
Mas se você agora me der tênis... uma calça jeans, se ela for de uma cor neutra, eu vou amar. E não importa a marca.
Agora tênis, eu sou meio chato pra tênis, sim.
Não ligo.
Mas eu também não sou o cara que gastaria R$1.000 num tênis.
Jamais.
Tipo, gastaria, sei lá, no máximo R$500 por um tênis muito bom.
Num tênis muito bom. É. O tênis que eu tô vestindo agora, eu comprei ele faz uns 4 anos. Ele ainda dura porque eu comprei outros e deixei ele só pra usar quando eu tô em casa. E ainda hoje, quando eu visto outro tênis e visto ele, eu sinto que ele é o melhor tênis que eu já comprei na minha vida. Eu gastei quase R$500 nele.
É.
Então, assim, fez sentido, sabe?
Sim. Mas é isso. Bom, próximo tópico.
Estilos que estilos. Também... Tem outro, tem mais?
Tem, só mais maravilha. Um, só mais um.
Ótimo.
Que também é do Carlos, que ele propôs através do Twitter, porque ele fez aquela pelo Instagram e essa aqui pelo Twitter, que é
perfeito.
TikTok, redes sociais e a influência disso, disso tudo nas
Nossa,
pessoas.
Isso poderia ser outro podcast inteiro.
Eu também acho.
Poderia ser outro podcast inteiro, porque nós dois estamos nessa era desde que começou, mano.
Sim.
A gente consome e produz pra esse negócio desde sempre. Então a gente vê o negócio evoluindo e acabando com a vida das pessoas, literalmente.
É porque a gente tava falando isso antes de começar o podcast, né, sobre esse assunto. É. E essa é uma coisa muito curiosa, né, que a gente percebe que as relações que existem no digital acabam se tornando mais valiosas em algum momento Nossa. Do que as relações físicas, né. Porque as pessoas vêm te cobrar, mano. Por que, que você deixou de me seguir?
É.
Por que você não curte minhas coisas?
Sim.
E as pessoas analisam isso, do tipo, mano, você não curte mais nada que eu posto? O que é? Você não gosta de mim?
É.
Né? Ou você não interage com
isso? Isso é piada
coisas,
em
é.
Séries de comédia, né? Tipo,
exato,
filmes de comédia e séries de comédia, do tipo, eu viajei com meu marido, com a minha família, e você não curtiu as minhas coisas, mas a Matilde curtiu.
Exatamente. É, naquele e filme agora? Férias, né?
Exatamente,
acontece uma parada assim.
Exatamente.
É. E aí você fica pensando, pô... Começa a curtir essa merda. E isso fica na sua cabeça, você fica pensando, pô, deixa eu curtir as coisas que ele tá postando, que senão ele vai achar ruim. E aí você começa a pensar, porra, isso vale muito mais.
Eu tô fazendo obrigado?
É, isso, entendeu?
Aí não faz mais sentido. Mas assim, esse negócio de curtir, pra mim ainda é o de menos. Porque às vezes eu tô distraído olhando a rede social. Todo mundo faz isso.
Sim.
Às vezes quer se distrair, quer desligar o cérebro. Aí você fica rolando pra cima sem... entender o que tá acontecendo. A não ser que alguém tenha um filho, do nada.
Exato.
Aí você fala assim, ah, nossa, tal pessoa teve um filho. Aí você vai prestar atenção, entendeu? Aí seu cérebro vai entrar no mecanismo e você vai conseguir prestar atenção. Caso contrário, às vezes você tá distraído.
Sim.
Mas isso já aconteceu comigo. Né? De eu parar de seguir uma pessoa e ela vir reclamar comigo depois. E me cobrar.
Aham. Uhum.
E eu achei engraçado, porque eu não tinha parado de seguir ela por maldade.
Uhum.
Era justamente o que a gente tá falando. Era tipo, o conteúdo dela não é sobre a vida dela.
Uhum.
É sobre algo profissional. A gente tava falando sobre isso.
É.
E esse conteúdo, eu não acompanho. Eu não tenho interesse sobre ele. Não faz, não faz sentido com a minha... sei lá, o que eu tô consumindo em tal rede social... Aí, nessa ocasião, eu não sabia que dava pra silenciar pessoas e tal. Aí foi nessa ocasião que eu descobri.
É.
E, não, e eu acredito que a pessoa tenha percebido que não tinha nada a ver.
Sim.
Então, eu acho que ele nem ouve o nosso podcast. Mas se ele ouvir, você sabe que eu tô falando de você. Eu amo você desde agora e para sempre.
Exato, nós te amamos.
É.
É, mas é isso, eu acho que as relações acabam... tem um momento que as pessoas ficam tão fissuradas com construir uma presença forte ali no digital, né? Em postar coisas legais, em fazer TikToks maravilhosos, tudo, que elas acabam valorizando Nossa. Muito mais essa interação digital do que necessariamente o contato que você tem com o físico, as experiências que você tem com aquela pessoa e tudo mais. Você deixa de pensar sobre... Nossa, que rolê legal que a gente fez, que viagem maravilhosa pra coisas do tipo... Nossa, você não tá curtindo minhas coisas.
Isso, né? Ou eu fiquei feio naquela foto.
Exatamente.
Eu não ligo mais pra isso,
eu
assim, desde que eu, sei lá, tenho 15 anos.
Sim.
Porque quando eu comecei a tirar fotos com o celular, eu pensava... Nossa, eu tenho que ficar bonito porque eu quero mostrar pra aquela menininha que eu sou bonitinho no Orkut.
Aí você viu que não tem jeito.
Aí eu vi que não tem jeito. Não importa o ângulo que eu faça, não dá pra ficar melhor. Mas enfim, TikTok... Por favor, fala pra mim o que acontece com essa rede social no Brasil que virou uma vitrine de mulher bunduda rebolando.
Exatamente, é isso. É isso, você resumiu bem o que é o TikTok.
E não adianta quem eu siga, sempre vai ter uma mulher bunduda rebolando se eu abro o TikTok.
Sim.
Eu não quero ver, se alguém do TikTok estiver vendo, pelo amor de Deus, eu não quero saber de funk...
Sim.
Eu não quero saber qual é a próxima música que todo mundo tá dançando no TikTok. Eu quero ver coisa engraçada.
Sim.
Mulher bunduda rebolando não é engraçado, a não ser que você goste de casa de swing.
Sim.
A não ser que você goste de ir no... Como é que chama? No night club. É isso? Boate?
Boate.
Não sei como é o nome disso.
É boate?
Boate.
É.
Sei lá.
No puteiro.
Puteiro. Olha aí. Puta nome bom.
Isso.
Pra isso.
É, eu acho que o TikTok é isso, mano. Ele virou uma vitrine ali, porque é tudo aquilo, né? Existe um... Eu vou falar de um termo um pouco mais... enfim, eu vou tentar resumir. Existe um hype cycle, que chama isso em inglês, eu não... Como que traduz hype?
Um ciclo de modinhas.
Não é nem de modinha, mas vamos dizer assim, de ânimo, vai, de ânimo.
Tá.
Um ciclo de ânimos, de adoção de novas tecnologias do Gartner, que ele fala sobre como essas tecnologias emergentes acontecem, decaem e sobrevivem depois. E esse é um exemplo claro de... O TikTok é um exemplo bastante claro disso. Porque ele, nesse momento, ele passa por esse momento de ânimo, né? De êxtase, de... Tá todo mundo fazendo, todo mundo produzindo. E tem tanta mina bunduda rebolando lá e os caras sem camiseta postando coisas. E um conteúdo tão apelativo. Não só isso. Tipo, mano, hoje eu vi um TikTok de um cara falando assim... se você não tem preconceito contra pobre, me segue. Tipo, mano, por que você tá falando isso, velho? E ele passa, e ele faz assim, tum, 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 frum, e aparece, me segue. Você não tem E aí todo mundo fala assim, eu não tenho preconceito, deixa eu te seguir.
Esse o objetivo?
Era. Então, o conteúdo apelativo que vai de bundas rebolando a segmentações extremamente desnecessárias, é a fórmula do crescimento no TikTok. As pessoas querem fama, querem os minutinhos de atenção deles ali. Então, assim, olha o que aconteceu com o YouTube. O YouTube é a maior plataforma hoje, mas não existe um hype de YouTube. Porque é uma coisa que se tornou usual. Ele sobreviveu à queda.
Sobrevive,
desse ânimo, né? Então tá lá na curva, aí todo mundo, YouTube, maravilha, tá legal. E hoje todo mundo, ele sobrevive, tá lá rodando bem.
Isso.
O TikTok é o tipo de coisa que ainda tá lá no topo. Quando ele tiver essa queda de coisas que as pessoas estão usando, produzindo menos, a pergunta que fica é, será que vai sobreviver?
Uhum.
Que é o que aconteceu com o Musical Li, que morreu. O Musical Li, por um tempo, foi bastante famoso.
Isso.
Né? Com o Vine também.
O Snapchat. Vine.
Então tem muitas dessas empresas que acabam morrendo porque elas não sobrevivem nessa queda no ciclo do ânimo da adoção dessas novas tecnologias e coisas do digital.
E se você pensa como a gente, você quer que acabe.
Porque, exatamente.
Porque como o Ramires falou, não é só gente desconhecida fazendo vídeo rebolando pra conseguir atenção, é gente famosa.
Gente famosa.
Então, assim, passa a virar uma ferramenta de marketing, no final das contas. É aquela pessoa famosa que já tem audiência em todas as outras redes, milhões de seguidores em todas as outras redes, entende o que faz sucesso agora no TikTok e faz aquilo que faz ela ter sucesso.
Sim.
Então eu vejo o vídeo da Anitta no TikTok. A Anitta precisa de mais seguidores, mano. Ela precisa que mais gente veja a bunda dela. Então, essa é a técnica de marketing da Anitta. Quem gosta de ver bunda em rede social... vai seguir a Anitta e tá tudo certo, entendeu? Quem gosta
exatamente.
De funk, sei lá.
Ela tem diversos tipos de seguidores, né? Eu acho que ela tem a galera que gosta de ver ela, tem gosta de quem vê a música dela, tem gente que gosta de ver a vida dela. E
exato.
Por aí vai, porque tem gente que tá interessada em fazer fofoca, tem gente que tá interessada em fazer conteúdo e tem gente que tá interessada em ficar pensando nela em momentos.
Sim.
Ali, né?
Momentos de intimidade.
Exatamente.
Né? Mas o que a gente pode resumir aqui é o seguinte, qual que era a sugestão do assunto?
TikTok, redes sociais e impacto disso na vida das pessoas.
Impacto disso na vida das pessoas. A gente já comentou em outro episódio que não é possível saber o impacto da internet na vida de alguém ainda.
Uhum.
Porque tá muito cedo, a internet existe há 30 anos só. Daqui a 100, talvez a gente saiba qual é o impacto de ficar rolando TikTok um dia inteiro, mano. E você acha que tem gente que não fica rodando TikTok o dia inteiro? Tem gente que fica rodando TikTok o dia inteiro no mundo. Deve ter. Assim como já teve uma pessoa na China que morreu de tanto jogar Pokémon.
É.
Você lembra dessa história?
Lembro.
Então, o cara ficou jogando Pokémon, sei lá, dias seguidos, esqueceu de comer e morreu, mano. Então, se existe isso, o caso mais extremo possível, eu tô falando, existe gente que... perde vida, perde ideias, perde momentos de inspiração porque tava tão e muito distraído com esse monte de...
merda que estão colocando no TikTok.
Merda. E pensa bem, o que que acontece? A gente já falou sobre isso aqui. As empresas, elas estudam como roubar a sua atenção. Elas sabem como ter a sua atenção o tempo inteiro.
Sim.
Então, o Instagram... fiquem vendo as próximas atualizações do Instagram daqui pra frente. Eu vejo isso porque eu gosto de... saber qual é a estratégia, não que eu queira consumir cada vez mais. Mas o Instagram tá estudando colocar mais uma linha de stories, mano. Então agora é uma só? Agora talvez tenha duas.
Nossa.
Talvez tenha uma outra forma de consumir stories, porque stories tá ficando quase mais famoso que posts, né?
Sim, tá mesmo. Stories é uma coisa mais fácil de consumir, né?
Muito fácil.
e mais inerte, vamos dizer assim. Você Sim. começa a ver ali, você vai passando, você vai vendo todo mundo. É. Vê uma coisa
parece uma TVzinha, é. Parece uma mini TV, literalmente. Sim. Então, as empresas estudam como capturar sua atenção. E se você quiser ser um pouco menos capturável, diminui um pouco o seu consumo de internet. Eu não quero ser chato aqui e falar, a internet acaba com a vida das pessoas. Mas em excesso, tudo é ruim.
Exato.
Né? Até mesmo se você compra uma camiseta com muito poliéster. Isso pode ser ruim pra você. Às vezes você tem uma alergia que você não sabe. É isso?
É isso, eu acho que... Maravilhoso.
Eu acho que é isso. Todos os assuntos que a gente comentou aqui poderiam ter sido o tema pra um podcast só.
Exato. Porque a gente gosta de falar sobre um assunto por muito tempo, uh-huh, né?
Sim.
Então por isso que esse podcast ficou até um pouco mais longo, talvez, do que os últimos episódios. E a gente não teve a situação do nonsense. Porque aqui tudo que a gente falou foi respondendo perguntas de todo mundo.
É verdade.
Né?
Será então, que é necessário, então?
Acho que nesse não.
Tá bom. Então... Vou deixar.
Como a gente teve interação com as pessoas, a gente tem que deixar. No nosso conteúdo a gente faz isso.
Tá bom. Vou tentar.
Então, obrigado a todos vocês que estão acompanhando nosso podcast. Obrigado a todo mundo que mandou sugestão. A gente com certeza vai abrir cada vez para mais temas. E a gente não precisa colocar uma figurinha para você mandar um tema. Manda quando você quiser.
Manda quando você quiser.
Entendeu? Vai lá e falou. Fala sobre tal assunto. Eu quero ouvir vocês falarem sobre. A gente vai falar?
Sim.
Nem sempre.
Outra, se você quiser ver mais coisas sobre a nossa vida e sobre as coisas idiotas que a gente faz, manda às vezes pra gente. Ou, posta alguma coisa, porque a gente esquece.
Exatamente.
Nós temos esse grande problema, a gente esquece de fazer esse tipo de coisa.
Exatamente.
A não ser que alguém fale assim, toma R$1 milhão.
O que nunca aconteceu. Então...
E nem vai.
Isso. Então, compartilhe esse podcast com seus amigos, fale pros seus amigos, pros seus familiares, pra sua esposa, pro seu esposo, pro seu namorado, sua namorada e para o seu pet. Porque a gente vai continuar postando e a gente espera que vocês continuem ouvindo. E até a próxima.
Eu ouvi dizer que todo papagaio gosta de podcast. Um grande abraço. Até o episódio 23.